Paraná em Rede está de volta.
Nesta terça-feira começa o Pint of Science, um evento que populariza a pesquisa científica em todo o mundo. Com a pandemia, a apresentação de estudos em bares foi transferida para as redes sociais, mas sem perder o foco na interação.
O novo formato do Pint of Science, um festival internacional de divulgação científica, traz novidades para manter o ar descontraído do modelo original, sem colocar em risco a saúde das pessoas. E o mais importante, aproximando a ciência do grande público. Ao contrário das edições anteriores, onde apenas um cientista apresentava sua pesquisa, agora o evento vai contar com um painel de pesquisadores com transmissão pelo YouTube. O chat aberto incentiva a participação com perguntas e comentários, como conta o coordenador do evento em Curitiba, Fábio Maciel Zanetti, professor do Departamento de Física da UFPR.
Fazer com que a ciência transforme também em um assunto corriqueiro que você vá conversar no bar. E a maneira que a gente está tentando fazer isso nessa versão online, né, é tentar fazer com que pareça uma conversa, né? Tentar levar um pouco desse ambiente do bar, né, para esse evento online, a gente esse ano vai fazer um painel, né, uma roda de discussão, né? Você vai ter 3 ou 4 pesquisadores por dia falando sobre as suas pesquisas, né, relacionadas com o Covid.
O tema único deste ano, a Covid-19, também tem a intenção de mostrar à população como as universidades atuam pensando na comunidade.
Então, vai ter pesquisadores falando sobre a parte de ciência pesquisa básica, a parte de pesquisa em tecnologias associadas, né, com a prevenção da Covid e os impactos socioeconômicos ali, né, da pandemia, que é o pessoal que está na linha de frente ali no combate da pandemia, pesquisando em ciência básica, pesquisando vacina, pesquisando testes, fazendo pesquisa de respiradores, né, mais eficientes e mais baratos, impactos econômicos da pandemia, né. A maior parte dessa pesquisa é feita nas instituições públicas, nas universidades, dos públicos, né? E, então, essa é uma outra coisa que a gente quer mostrar, que além de mostrar, né, a verdadeira cara da pesquisa, né, feita pelo pesquisador, mostrar de onde é que vêm os pesquisadores, onde é que esses pesquisadores estão trabalhando.
Os bares A Caiçara e Hop'n'Roll Brew Pub vão fornecer petiscos e bebidas aos painelistas e também atender o público no esquema de delivery. A cervejaria criou uma cerveja especial para o festival, uma Vienna Lager batizada de Hop of Science. O evento acontece de terça até quinta-feira e pode ser acompanhado no canal do YouTube Pint of Science Curitiba Online 2020 a partir das 6h45 da tarde. De Curitiba, Amanda Iargas.
Pela primeira vez, um jogo é reconhecido como tratamento de uma condição neurológica. O game EndeavorRx foi criado e testado para pacientes com TDAH e precisa de prescrição médica para ser comprado nos Estados Unidos. Saiba mais na entrevista realizada pela repórter Amanda Iargas.
Fala, doutor!
Há pouco mais de um mês, os Estados Unidos reconheceram a eficácia de um jogo de videogame no tratamento de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Para falar sobre esse assunto, o Fala Doutor recebe hoje o neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Antônio Carlos de Farias. Doutor, primeiramente, o que é o TDAH? Quais as características das crianças que têm este transtorno?
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma doença do neurodesenvolvimento. Ela é caracterizada pelos sintomas desatenção, hiperatividade e impulsividade. E geralmente as crianças afetadas, elas podem ter uma característica de serem mais desatentas ou mais quietas, ou elas podem ser crianças mais agitadas e mais inquietas. O que ambas têm como característica básica é a desatenção.
Certo, doutor. E como que funciona o jogo? Como que ele ajuda nestas condições que o senhor estava comentando?
Bom, primeiro precisa deixar claro que não é um jogo qualquer. Ele é um software, um jogo estruturado para treinar habilidades de atenção, de memória, de discriminação visual. Então, ele é um jogo feito para esta finalidade. Não é qualquer jogo que melhora o aspecto do foco de atenção. Segundo ponto, que mesmo sendo um jogo, ele também tem situações que precisam ser regradas para que a criança ou o jovem ou adulto atinja os objetivos do ponto de vista de melhorar a qualidade de atenção, mas que também não sofra os efeitos adversos do uso inadequado, porque o excesso também pode causar problemas.
Este excesso estaria associado, então, com o uso de telas, de computadores, que a gente tem falado muito, né, sobre o uso de telas de celulares, de computadores, é nesse sentido, doutor?
Sim, nesse sentido, porque o uso abusivo de telas, ele tem efeitos do ponto de vista de amadurecimento do cérebro, comportamentais, que envolve irritabilidade, impulsividade, baixa tolerância à frustração. Tem também situações que envolvem posturais, né, que são vícios posturais relacionados à execução das tarefas frente a computadores e celulares e games e todas essas situações digitais. Então é preciso ter um cuidado, porque também nós observamos aspectos também visuais, aspectos auditivos que podem, fora daquele padrão que é estabelecido pela ciência, pela neurociência, isso pode trazer prejuízo. Mas é óbvio que ele tem ganhos, ele tem situações que ele pode realmente auxiliar no tratamento de crianças afetadas pelo TDAH. Mas como todo medicamento que nós utilizamos para tratar uma doença, existe uma dose correta. Na dose certa, ele causa efeitos benéficos e na dose errada, ele pode trazer efeitos colaterais.
Doutor, e este jogo, ele tem então alguns personagens que a pessoa, né, que joga o personagem fica em cima de uma prancha e tem que passar por alguns obstáculos. Por que que outros jogos semelhantes não ganharam este mesmo status de medicação?
Porque, primeiro, que o jogo ele foi testado cientificamente. Foram realizados trabalhos com todos os preceitos de um trabalho científico, comparando crianças que utilizaram os jogos e mensurando as habilidades que esse jogo se propôs a treinar. Então, depois de todas essas testagens, observaram que as crianças que utilizaram o jogo de uma forma estruturada, duas a três vezes por semana, em sessões de uma hora, que essas crianças melhoraram habilidades treinadas. No caso, aspectos de atenção e memória, discriminação visual. Então, a diferença para os outros jogos é que esses jogos não foram testados cientificamente para observar esse tipo de ganho, né? E outro aspecto importante é que esse jogo ele foi configurado, a forma com que a criança joga, ela é especificamente para treinar esses conceitos de foco de atenção, abstração de estímulos que são irrelevantes. Então, o fato dessas habilidades serem treinadas é aquilo que, e o fato de ter sido mensurado cientificamente o ganho que a criança obteve em fazer esses jogos por um período determinado e numa frequência adequada, é que fez com que ele fosse validado cientificamente para uso no tratamento do TDAH.
Por que que as decisões da agência reguladora americana são tomadas como base aqui no Brasil?
Na verdade, assim, ela é um bom norteador, mas o Brasil também tem a sua agência reguladora, né? E, então, é claro que os Estados Unidos, eles têm um nível de controle e de mensurações dessas tecnologias ou medicamentos muito, muito bem estruturado. Então, isso fornece um determinado padrão de qualidade para que nós possamos adotar esse tipo de situações. Mas é importante frisar que, mesmo tendo essa validação da agência americana, o jogo ele precisa também passar pelos crivos de avaliação das agências brasileiras.
Certo. E é esperado, então, que a gente tenha aqui no Brasil, em um futuro breve, mais terapias nesse sentido, voltadas, né, às terapias digitais?
O uso da tecnologia para treinar habilidades cognitivas é uma realidade. O fato é que, na medida que a ciência vai evoluindo com relação ao entendimento dessas tecnologias, mais elas serão produzidas em escalas e mais as pessoas pessoas terão acesso por preços mais acessíveis. Agora, o que nós precisamos ter claro é que essas tecnologias, elas não substituem as anteriores, né? Muitas vezes você tem isso como mais um arsenal para tratar a patologia. É como se fosse um instrumento de reabilitação, mas ela, por exemplo, não veio para substituir o medicamento, as medidas comportamentais. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é uma doença que tem repercussões escolares, sociabilização, comportamentais, cognitivas. Então, cada um desses fatores que a doença compromete precisa ser abordado de uma forma. Então, dentro dos recursos que nós temos, os recursos digitais, eles trarão um ganho, mas eles não substituirão o que nós já temos disponíveis. Até porque a doença TDAH, ela precisa de vários tipos de abordagem, que nós falamos assim, multi-abordagens, multiprofissionais, né? Porque depende muito da característica de cada indivíduo, você vai fazer a eleição do tipo de tratamento mais adequado.
Hoje eu conversei sobre terapias digitais com o neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Dr. Antônio Carlos de Farias.
Fala, doutor! Uma parceria da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, e do Hospital Pequeno Príncipe.
O Paraná em Rede desta terça-feira chega ao fim. Eu, Juliana Sartori, me despeço por aqui e trago mais notícias na próxima edição. Até mais!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.